Conheça seu deputado.
Dando sequência na série Conheça o seu deputado, nosso convidado de hoje é o deputado estadual Antônio Anibelli Neto, que é o vice-presidente do MDB aqui no Paraná e exerce o seu segundo mandato. É filho e neto de deputado e tem na história familiar a política muito presente. Deputado, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jaqueline. É uma satisfação estar conversando com você. Demoramos alguns dias para conseguir agendar, mas estamos aí à sua disposição e com orgulho de fazer parte de uma trajetória política limpa, séria, honesta, que veio desde o meu avô, companheiro do Domício Scaramella, e passou pelo meu pai, e hoje nós estamos aí tentando com muita humildade, mas com muita responsabilidade, exercer o nosso mandato em defesa da população paranaense.
O senhor já está em seu segundo mandato e um dos destaques acompanhando a sua trajetória aparece a defesa dos interesses da juventude, dos estudantes e a inclusão das pessoas com câncer e a recuperação dos usuários de drogas.
Perfeito. Eu vim dos bancos acadêmicos. Cheguei a fazer política estudantil, não só na juventude do MDB, mas na UP. Cheguei a ser presidente da União Paranaense dos Estudantes. Em cima disso, fizemos um aperfeiçoamento, um enfrentamento de diversas bandeiras do movimento estudantil. E ao longo da minha vida, eu acabei há 9 anos atrás tendo um problema de câncer também, graças a Deus fomos abençoados, e em cima disso você sente o outro lado da moeda. Por isso são bandeiras que a gente defende no nosso mandato. Por exemplo, na questão dos portadores de câncer, nós tivemos a satisfação de fazer uma lei que possibilita todos os espetáculos artísticos, cinema, teatro, jogos de futebol, o portador de câncer ele poder ter esse benefício de 50%. Em defesa, trabalho também dentro das nossas bandeiras em defesa das empresas públicas, porque entendemos que a Copel e a Sanepar, que são públicas, graças a Deus, elas têm que fazer essa política social em favor do lucro social, não do lucro financeiro, que é o que hoje nós estamos vendo neste governo, que eu acredito ficará marcado como a pior administração que esteve no estado do Paraná.
Já que o senhor citou a questão da Copel e da Sanepar, qual é a sua opinião sobre as privatizações?
Radicalmente contra as privatizações de empresas públicas como a Copel e a Sanepar. Por quê? Porque elas são empresas enxutas que dão lucro. O que aconteceu neste governo, que foi uma grande aberração. Eles, através do margem que veio do executivo, foi dobrado o lucro do sócio privado. Por exemplo, em 2010, no final do governo do PMDB, mesmo não aumentando, por exemplo, a água na Sanepar, a Sanepar deu lucro, 30 milhões. Em 2017, com tantos e tantos aumentos, neste período já chegamos a 139% com o aumento que teve em abril, o lucro foi 310 milhões. E esse dinheiro, ele deve ser investido para quê? Para garantir um subsídio na água. Ou seja, você bancar a água para os mais humildes, para os mais simples. Porque água significa saúde. Água significa qualidade de vida. E é isso que nós não entendemos, por isso que nós estamos, desde o primeiro momento, na oposição e hoje com muita responsabilidade liderando a oposição aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
O senhor também, por ser farmacêutico veterinário e hoje Sim. também atua na defesa dos pequenos agricultores do Paraná.
Estamos na
sabendo da realidade, né?
No bloco da liderança, no bloco da agricultura familiar. Tivemos algumas audiências aqui na Assembleia, tivemos inclusive audiências fora, como por exemplo um projeto de nossa autoria em São Mateus do Sul, que fala sobre a política estadual de valorização da erva mate. Né? Naquela audiência em São Mateus, o prefeito me dizia que 15% da arrecadação do município vem através da erva mate, 50% da indústria fumageira, da indústria ervateira, ela está em São Mateus do Sul, e por isso que nós fizemos essa audiência lá, para poder receber ideias, dicas, para que nós pudéssemos avançar com este projeto na mesma esteira que acontece a nível nacional. A nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná foi no palco de uma audiência pública do Congresso Nacional, onde uma das sugestões que nós apresentamos e que foi encampada por esse projeto nacional é a possibilidade, que hoje já é uma realidade, de se plantar a erva mate na APP, na Área de Preservação Permanente, uma vez que ela é nativa, uma vez que ela se enquadra dentro dessa possibilidade e, além disso, significa uma fonte de renda a mais para principalmente o agricultor familiar.
Falando ainda sobre os pequenos agricultores, a nossa região tem muito disso ainda, esse incentivo. Nós precisamos muito dos agricultores. E tem alguns projetos que ajudam, né? Como, por exemplo, o Leite das Crianças, que é um projeto bacana, que já começou há algum tempo também. E aparece sobre esse projeto, essas políticas públicas que foram implantadas com o governo, que ficaram anos após anos, e até hoje surgem efeito.
Veja, a questão do Leite da Criança é uma coisa fantástica, porque você pega das duas pontas. No primeiro momento, o Paraná se tornou o segundo maior produtor de leite do Brasil. Passamos Goiás, estamos atrás de Minas Gerais. E do outro lado, a criança que muitas vezes não tem uma nutrição adequada, ela indo à escola, ela consegue receber esse leite, e isso significa muito dentro da formação do corpo, do organismo, e até garantindo uma saúde de melhor qualidade. Portanto, isso me apaixona muito na política. Eu faço política por paixão, porque acredito que é a maneira correta de ajudar aqueles mais humildes, por isso que nós defendemos a agricultura familiar, faço também parte da Comissão de Indústria e Comércio, defendendo os pequenos e médios empresários, tudo aquilo que o governo do PMDB fez e que, tenho certeza, muita gente tem muita saudade da época que nós estávamos com a capacidade de poder fazer as políticas públicas certas. Não essa turma que gosta de vender ação da Copel e da Sanepar, gosta de vender o ICMS de muitos anos dando um desconto de até 60%, que eu, como líder da oposição, denunciei aqui na Assembleia e até hoje ninguém me contestou. Como também fiz um desafio a toda a bancada do governo, me apontem que eles enchem o peito para dizer: nós somos responsáveis por um ajuste fiscal. Ajuste vem de ajustar, diminuir ou aumentar. Você está com a barriga maior ou a barriga menor, você vai numa costureira, você aumenta ou diminui. Ou seja, você ajusta. Só que este governo, e aqui, quero aqui também fazer uma crítica aos deputados da base, não tiveram posição, não honraram seus votos, votando tudo aquilo que o governo mandava como cordeirinhos. Não é assim que se faz política. Então, dentro desse raciocínio, Jaqueline, do ajuste, eles não diminuíram nada. Me aponte uma taxa, uma tarifa, um imposto que foi diminuído neste governo. Nada. Simplesmente criavam a despesa e quem pagava é aumentando imposto, aumentando taxa, aumentando tarifa, no mesmo molde que o atual presidente da República também faz. Que não é porque é do meu partido que eu não vou deixar de mostrar posição, porque eu tenho que prestar conta à população. O que ele está fazendo hoje, dolarizando a questão do combustível, é uma vergonha. Ou seja, o petróleo aumenta no mercado externo e ele passa a conta para a população. Uma administração pública, um Estado soberano, ele tem que proteger a sua população. E como o Brasil hoje, através do pré-sal, tem muito petróleo, é isso que deveria acontecer e não desta maneira absurda e vergonha que o seu Michel Temer está tocando o Brasil.
O senhor também é membro ativo da Frente Parlamentar contra a prorrogação dos pedágios aqui no Paraná.
Perfeito. A questão de 2 anos e meio, existia um forte indício pelos corredores aqui da Assembleia, por notícias que nós escutávamos de Brasília, que o ex-governador ele iria trabalhar para renovar o pedágio. Então, nós aqui, liderados pelo deputado Ademir Bier, criamos essa frente e percorremos aí, acho que 15 reuniões, se não me falha a memória, Jaqueline, convocando a sociedade, discutindo e dizendo que talvez durante este período viriam aquele canto da sereia dizendo o seguinte: ó, nós iríamos baixar em até 50% a tarifa do pedágio, vamos todas as obras que têm que ser feitas, mas precisamos de um detalhe. Só prorrogar por mais 20 anos. Somos contra, defendemos uma auditoria ao término do pedágio, que está marcado dia 14 de novembro de 2021, e o que eles têm que pagar tem que ser cobrado na justiça, e num outro momento, de repente, numa nova realidade, talvez até continuar o pedágio, mas com certeza com tarifas muito menores, ou quem sabe o Estado assumindo essa questão, fazendo financiamentos em seu nome para recuperar a estrada. Porque você, quando é um empresário, você quando quer fazer um crescimento do seu negócio, você vai aos bancos através de taxas normais e você pega esse dinheiro para melhorar a tua estrutura. E o Estado, no meu entender, também tem essa capacidade, tanto é que todos os financiamentos que vieram para a Assembleia, mesmo sendo da oposição, eu votei favorável, porque se o Estado e o banco chegavam a um acordo sobre valores, sobre taxas, para fazer o financiamento, não era eu que teria que ser contra. Mas isso me dá legitimidade, Jaqueline, amigos da CMBN, para subir à tribuna e cobrar que tudo aquilo que foi pego dinheiro para financiar, que deva efetivamente acontecer, porque a população no final paga a conta e tem que ter essa melhoria na qualidade de vida.
Deputado, aproveitando aí na entrevista de hoje, sobre essas manifestações Brasil afora dos caminhoneiros autônomos.
Ontem eu subi à tribuna e fiz um encaminhamento, basicamente, como a gente falou anteriormente, da indignação como brasileiro, como deputado e como MDBista, mas eu cumpro o que está no estatuto do meu partido, o que o meu pai, o meu avô, o que o Domício, o que o Requião, o que tantas pessoas que orgulham esse partido fazem, e não esse entreguismo que está acontecendo, e aí quando aumenta o petróleo fora do Brasil, automaticamente vem a conta direta para a população. Agora, se diminuir, eu duvido que eles tenham a capacidade de diminuir. Isso não pode acontecer, a gente aprende na vida, você tem que ter lado, tem que ter posição. Ninguém é perfeito, ninguém tem toda a inteligência do mundo, e ter a humildade quando você faz um procedimento e de repente não é aquilo que você imagina, você pedir desculpa e fazer um enfrentamento. Mas a gente tem essa linha, eu me elegi em 2010 apoiando o Osmar Dias, fizemos um trabalho forte pela candidatura própria do MDB na eleição passada, acabamos ganhando a convenção e perdemos a eleição. Nos últimos 15 dias veio aquele jorraram dinheiro nos quatro cantos do Paraná. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 18 de setembro, que é o meu aniversário, e saiu uma pesquisa, estava 39 a 33, com 3 de margem de erro, ou seja, estava empatado. Nos últimos 15 dias para a eleição, jorrou dinheiro, que hoje é a Operação Quadro Negro, onde escolas não foram construídas em fugida de dinheiro para essa turma do Camburão, e também essa Operação Publicano, onde eles achacavam empresários para pagar a multa, mas o dinheiro não ia para o Estado, para o Tesouro do Estado, iam para a campanha eleitoral. Isso a gente acredita na justiça, acredita que as coisas vão acontecer e que ela tarda, mas não falha.
Deputado, falando em justiça e Operação Lava Jato, o que o senhor acha dela?
Tudo que vier em favor da moralização da política. Porque hoje, o que, que acontece, Jaqueline? A pessoa liga a televisão e só vê desgraça, só vê coisa ruim, só vê pessoas falando mal da política. E elas ficam indignadas. O que, que a pessoa de bem fala? Eu acordo cedo, pago meus impostos, cumpro meus compromissos e só acontecem essas vergonhas. Também acho que tem que existir o contraponto. As coisas boas também têm que ser divulgadas. E isso faz parte de uma imprensa transparente. Mas a Lava Jato ela veio para, digamos assim, purificar esse campo e tudo aquilo que tem que ser julgado, e ela deve acontecer. Mas tem que se bater dos dois lados. Né? Não pode ser só de um lado, né? A gente tem que acreditar que hoje o ex-governador Beto Richa está na mão do Sérgio Moro. A gente imagina que ele vai fazer a mesma celeridade que ele fez na questão do Lula, porque muita gente diz que fizeram tudo isso para o Lula não ser candidato. O PT teve seus erros, com certeza. Teve um momento para tentar harmonizar o Congresso e não foi isso que aconteceu. Portanto, o PT tem culpa. E eu votei no PT e tenho legitimidade para falar isso. Mas também aqui nós aguardamos que o juiz Sérgio Moro avance na questão do ex-governador Beto Richa e que possa dizer ele é culpado ou inocente para que a gente tenha, dentro do princípio que a justiça é correta e eficaz, possamos seguir em frente.
E o senhor acredita que a prisão do Lula foi justa?
Eu acredito que ele fez muita coisa errada. Agora, eu faço uma pergunta. Se um apartamento está no meu nome, mas ele é teu, o apartamento é de quem? O apartamento é meu. Então, isso é uma relação que a gente tem que acontecer. Foi muito rápido. Por quê? Porque claramente queriam tirar o Lula do processo eleitoral. Acho que tem muitos processos que ele vai ser julgado e muitos mais que ele vai ser condenado, mas neste caso específico do triplex, entendo que não seria a maneira correta, porque até hoje não foi provado que era dele. Ele fez coisa errada? Fez. Eu não voto mais dele? Não voto. Acho que nós temos que dar uma oportunidade para as pessoas, e temos aí hoje o nosso paranaense Álvaro Dias se colocando à disposição para que ele possa dar ao Brasil a oportunidade de um paranaense presidir.
O senhor acha que faltou provas no caso do Lula?
Eu acredito que existe muito processo que não foi julgado ainda na questão dele, entende? Essa questão específica, por que, que o Lula hoje está condenado? Ele está condenado porque dizem que o apartamento era dele. Isso parece que até hoje não foi provado. Então, a gente acredita na justiça, mas nesse aspecto específico do triplex, eu entendo que não foi provado. Outras coisas poderão ser provadas, e talvez muito mais pesadas. Mas nesse aspecto do triplex, eu entendo que não foi provado.
Estamos conversando ao vivo com o deputado estadual Antônio Anibelli Neto, ele que é do MDB aqui do Paraná. Deputado, nós também queremos saber a sua opinião sobre a reforma da Previdência.
Veja, eu tive a satisfação de criar aqui na Assembleia a Frente Parlamentar em defesa do trabalhador do campo e da cidade. E o ano passado, março do ano passado, fiz uma belíssima audiência, onde várias sindicatos se fizeram presentes, tanto do setor público como do setor privado. Fizemos uma carta. O que eu entendo especificamente da Previdência? Uma pessoa, quando tem 17, 18 anos, ela escolhe o seu futuro e ela se organiza. De repente, tem pessoas que faltam 5, 6 anos para se aposentar e se muda a regra do jogo. Eu não concordo com isso. Hoje, a gente sabe que o IBGE existe uma expectativa maior de vida da população brasileira, graças a Deus, em função de diversos setores. Então, deveria ser feita uma nova previdência. Novos concursados, os novos funcionários públicos, as novas pessoas participem de uma nova previdência com uma nova regra. Porque deste jeito que foi colocada a reforma da Previdência, ela prestigiaria basicamente quem? Os bancos, porque muita gente sairia da Previdência Pública e iria fazer a Previdência Privada. Então, eu sou radicalmente contra. Fizemos uma carta, a qual chamamos Carta do Paraná, e mandamos para os 30 deputados federais e os 3 senadores, demonstrando o lado, a posição que nós tínhamos naquele momento e que hoje continuamos. Continuamos porque entendemos que, através, inclusive, nesta audiência, foi provado que as fontes que eram, quando foi criada a Previdência Pública, as fontes que aportavam financeiramente esta Previdência, algumas foram desviadas, foram colocadas em outros campos. Portanto, é o fundamento que eles têm para dizer que a Previdência é deficitária. Eu entendo que ela é supravitária. E para tirar a dúvida, nós acreditamos que o próximo presidente, legitimamente eleito, tenha a capacidade e faça uma auditoria para ver quem tem a razão. Em cima disso, encaminhe uma reforma da Previdência, uma nova Previdência, que é o que eu defendo e acredito que seja a melhor alternativa. Porque não existe varinha mágica, Jaqueline. Não existe um prefeito, um governador, até um presidente da República que assuma e faz assim, plim, e tudo se resolve. Tem que ser com trabalho, com conhecimento, com experiência e com grupo, com pessoas certas, corretas, íntegras, inteligentes e que façam a execução de tudo aquilo que foi proposto no plano de governo.
Deputado, uma outra pergunta. O senhor é favorável ou contrário à liberação das armas aqui no país?
Veja, é uma discussão extremamente interessante e que deve ser aprofundada. Eu faço uma comparação muito clara para você, Jaqueline. Você, para dirigir, você tem que fazer uma prova teórica, prática, e a cada 5 anos você tem que ir lá e refazer esta prova para dizer que você tem condições psicológicas, condições de corpo para físicas para dirigir e tudo aquilo que a gente sabe. Então, eu defendo o porte de arma, mas também no mesmo molde. Talvez seria uma maneira diferente de ver, mas eu tenho essa convicção. Você teria, a pessoa teria que fazer todo o trâmite e mostrar que tem condições psicológicas, condições mentais, físicas, para essa arma, e a cada período, que pode ser a cada 5 anos, ou a cada 4 anos, ou a cada 6 anos, enfim, isso tem que ser feito um estudo mais aprofundado, você tenha que fazer essa atualização, demonstrando condições de ter a arma. Porque o que acontece do ponto de vista prático hoje? Não é permitido o porte de arma, vem armas do Paraguai e os assaltantes, aqueles que chegam nas nossas casas, têm mais armas do que nós. Isso é uma coisa muito complicada e que não deve acontecer. Portanto, a minha opinião objetiva sobre esse assunto, eu defendo o porte de arma, mas a cada período deve ser feito um teste psicológico, um teste físico, para que a pessoa prove que tem condições de ter essa arma.
Deputado, obrigado pela participação. Disponha.
Eu agradeço a oportunidade, Jaqueline, de falar com você. Quero fazer uma visita pessoalmente aí nos estúdios da CBN. Já tive em outras oportunidades. Obrigado. E pedir, desejar um forte abraço a toda a população de Nona Vitória, Porto União, a região sul, que nós temos um orgulho muito grande de representar a cidade de Sabiá, dando linha a uma trajetória, mas uma trajetória de amizade, de companheirismo, de lealdade aos companheiros, e assim que a gente gosta de fazer a boa política. Que Deus abençoe a você, a todas as pessoas que estão nos escutando, ao povo de Nona Vitória, e vamos tocando em frente. Sempre que tivermos a oportunidade, vai ser um prazer ser objetivo, claro, transparente, como fomos nesta entrevista de hoje. Muito obrigado.